Além dos Fatos.
Chegamos! É Além dos Fatos no ar aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Olha a Larissa aí, olha ela aí, de rosa hoje.
Ó, vou ler a pergunta da enquete aqui pro pessoal, pro pastor, pra gente, todo mundo aqui que já tá participando.
Mudando. Desculpa, Veri, meu microfone tava aberto? Quando
agora não, falando? Agora.
Antes não.
Não, agora.
Mas vazou aí.
Não, você não? Tá perguntando não também.
Não?
Tá bom. Se você não falasse, ninguém ia saber.
É?
Só o meu e da Larissa estavam vendo.
Eu perguntei assim, mudou a pergunta que eu nem sabia.
Todo dia é uma diferente.
É verdade.
O pastor gosta da enquete, né?
Mudou.
É, Larissa.
Ó, a nossa enquete já tá aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Acabamos o programa de ontem com uma pergunta para começar o programa de hoje, né, dando um link aí pro programa de hoje que vai ser sobre santidade.
O tema de ontem deu gancho para hoje?
Exatamente. Se você se considera uma pessoa santa, 33% disseram que sim, 67% disseram que não.
Ó. Então, Maiara tem algo a dizer. Daqui a pouco Maiara vai dizer algo pra
Até você. O final.
É?
Fala Maiara antes. Não, até o final.
Até o final é uma boa.
Até o final, você acha que pode mudar essa concepção de santidade? Você
Olha,
se considera uma pessoa santa?
Se o povo não for endurecido, talvez.
Não endureçais o vosso coração.
Isso
aí.
Abra seu coração. Mas interessantíssimo o resultado. Nem tirei boa tarde, né?
É um reflexo, né? Interessante. Boa tarde, gente.
Boa tarde a você tarde. Que está ligado. Posso mandar um abraço?
Claro.
Renato Miglioli, meu amigo lá de Vitória.
Vitória, Miglioli.
Tava ouvindo a gente ontem, passando na ponte, na terceira ponte, indo para Vila Velha, e me mandou uma foto, meu amigo.
Ah, então vou mandar um abraço pro Renato também, de Alto de Veracruz, lá em Minas Gerais, que também mandou foto.
É?
Ah, se a gente tá na... Amigão lá de BH. Se a gente tá nesse aí de Renatos, né, vou mandar pra Renata. Né, minha mãe.
Grande Renata.
Sempre acompanhou além dos fatos também.
Pro Renata, gente finíssima.
Não.
Gente, a mãe da bonecona.
É isso.
Olha a foto tirada, olha aqui. Olha a foto. Olha a foto. Olha a foto.
Ah, é uma
ponte?
Paisagem maravilhosa lá na Terceira Ponte.
Já Terceira Ponte.
Terceira Ponte.
A descida da Terceira Ponte, tanto faz pra Vila Velha quanto pra Vitória, é belíssima.
É muito bonita.
A paisagem.
Demais, demais.
Aquele pedaço ali.
Saudade.
Larissa,
um abraço.
Tá prestes a conhecer. Não vou dizer porquê nem como, mas é.
É?
Mas está prestes a conhecer.
Aí sim.
Anota aí, hoje é dia 20 de
então,
fevereiro de 2020.
Por favor, prove a muqueca capixaba, porque...
É verdade, é
maravilhoso.
Não falo
porque, nem pergunto.
Desculpe a minha opinião, não, eu achei isso... mais gostosa do que
não,
a
isso...
de outra região.
Não,
país.
Isso a gente não pode fazer.
Não pode discutir, não.
A gente curte cada uma.
É, não pode.
Mas é que eu gostei, eu gostei mais da capixaba, mas assim, a outra é boa também.
Eu vou respeitar.
É porque há quem goste, né? Enfim.
Sim, eu já provei das duas, por isso que
Depende também dos ingredientes.
Paladar.
Larissa falou muito.
A Larissa está dizendo, vamos ao assunto. Vamos ao assunto. Você se considera uma santa?
Eu busco ser.
É?
Você busca ser? Então, santidade é algo que a gente busca? Então.
A gente busca.
Ah, ótimo, ótimo.
A gente não alcançou?
Excelente, hein?
Ah, eu sou.
É? Você é santa?
Eu sou.
É?
Sim.
Você, velho?
É.
É.
Olha só.
Eu espero que
fugindo,
eu seja,
fugindo,
mas.
Fugindo.
É importante, né?
É, ué.
Essa fugindo, pergunta.
É, você vê que coisa. Interessante.
É importante a pergunta.
Todo mundo fugindo da resposta.
O que é ser santo, que Larissa está perguntando, né? Pois é. De acordo com o dicionário, santidade significa qualidade de santo, de quem passou pelo processo de canonização. Você passou, Maiara, então?
Será, meu
Deus? Dicionário? O dicionário.
Diante disso,
o dicionário está dizendo que você passou, pela sua afirmação. Ou até mesmo estado de perfeição. Muitas religiões valorizam a santidade como um objetivo a ser alcançado, incentivando os indivíduos a buscar uma vida cheia de virtudes, como bondade, honestidade, amor ao próximo. A busca pela santidade é vista como um caminho para a realização espiritual e uma forma de honrar e refletir o caráter de Jesus, Larissa.
Pois é, Mayara tá aqui com a gente mais uma vez, junto com o pastor Batistotti, pra gente debater, entender um pouquinho mais sobre o assunto de santidade. Nossa enquete segue bem parecida. Você se considera uma pessoa santa? 33% disseram que sim, 67% disseram que não. Mas se você ainda não participou, pode correr aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Se quiser dizer por que, que você não se considera uma pessoa santa, fique à vontade. Uhum. Ou se quiser dizer, né, Véry, olha, eu sou santo por isso, também fique à vontade pelo nosso YouTube ou pelo nosso WhatsApp, 012981510081.
Exatamente.
E eu não cumpri a minha promessa.
Agora sim, hein?
É verdade, mas tá tudo bem. Você tá num processo. Você tá num processo de santidade, fica tranquilo.
Ah, e eu tenho que falar aqui.
Entendeu?
Mas no microfone em público, porque eu prometi, pastor.
Não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu anotei. Eu anotei. Tá?
Anotou?
Anotei o telefone. Anotei o telefone pra você que.
Olha, promessa de ontem, né?
É, exatamente.
Promessa de ontem.
Olha, Gladys Santos mandou aqui uma resposta, né? Do porquê que ela se considera uma pessoa santa. E eu tô com medo de trazer a resposta.
Ah, joga na roda.
Agora.
Matar toda a pergunta.
Não, mas aí a gente decide se vai matar ou não.
Vai.
Ó, eu vou deixar pra daqui a pouco, por quê?
Segura.
A gente começamos, né? Curioso, na verdade, terminamos o programa de ontem com a pergunta, né? Do que é ser santo é ser perfeito? E aí, a Mayara, então vou deixar uma pergunta como um dever de casa, que é...
O que é ser perfeito?
Vamos começar com essa pergunta, então. Não, daqui a pouco eu trago da Gladys.
E é interessante você falar isso aí, porque eu lembro quando eu era da escola, né? Ou lá no bairro mesmo, quando eu era criança, alguém falava, ah, olha lá, fulano é santinho, né? Porque é bonzinho, alguma coisa assim. Tinha essa associação aí, já vem na cabeça da gente esse tipo de situação.
Eu estava conversando com a Mayara antes da gente chegar aqui, daí, Mayara, você quer responder? Perfeição? Antes de eu dizer o que a gente estava conversando?
Talvez eu vou responder, não respondendo totalmente. Mas é para fazer a galera pensar. Interessante a nossa maneira de lidar com as questões difíceis, né? Mostra muito a nossa forma de pensar, que é uma forma de pensar muito abstrata e subjetiva. A gente precisa de 1 milhão de conceitos para tentar chegar numa resposta. Você reparou? Ontem terminou com a pergunta: quer ser santo? Aí eu já puxei outra. Ser santo é perfeito? Tá, mas o que é ser perfeito, né? Uhum. Então, assim, duas coisas que eu acho que é importante da gente já levantar aqui nesse momento. Santidade. É possível pro ser humano hoje? Essa é uma primeira questão. Segunda, perfeição. É possível para o ser humano hoje? Isso antes de conceituar.
Sim.
E aí... O que eu já respondo, biblicamente falando, é sim para as duas perguntas.
Isso aí.
Porque lá no Antigo Testamento, em Levítico 19, acho que é o verso 19, se não me engano, Deus vai dizer assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. E lá,
e você?
Em Mateus 5, né, Jesus vai dizer assim...
48,
né, sedes perfeitos.
Como perfeito
é o teu Pai que está nos céus.
Isso.
Então, tanto a santidade como a perfeição, elas são possíveis.
Dentro da visão bíblica de santidade e de perfeição.
Exatamente, dentro da visão bíblica.
E aí a gente vai entrar em qual é a visão bíblica. Mas aí eu estava conversando com a Mayara, Véry. Como nós recebemos uma influência... cultural, e aí a gente tem que pensar por que que eu recebi essa influência cultural, né? Das nossas concepções. Então, por que que há essa disparidade, essa diferença ali de 33, né? 33
para
67, né? 33 para 67, então de cada 10 pessoas, 3 acham que elas não são santas. E 6, quase 7, acham... 3 acham que são, né? E 7 acham que não são. É isso, né, Larissa?
Uhum.
Então, assim, por que essa diferença? Por causa da concepção que a gente tem de santidade.
Sim.
Que está relacionada ao exemplo que você deu. A gente cresce com esse negócio assim. Qual é o santo? É aquele que não tem práticas ruins, né? Porque a concepção de santidade vem de uma influência grega dentro da nossa cultura. E qual é essa influência platônica. É algo alcançado, algo que não precisa ser modificado. Então, algo que alcançou a sua perfeição é algo que não precisa ser modificado. Então, eu olho assim, eu não preciso mais ser modificado, eu sou muito ruim, né? Então, eu não preciso mais, porque agora eu sou muito bom, né? E não é essa concepção bíblica.
Esses dois textos que eu mencionei aqui, o de Levítico e o de Mateus, o de Mateus também está citado lá em Levítico, né? Uhum. É interessante porque, primeiro, ele é uma possibilidade, sede, seja, né? E, além de ser uma possibilidade, ele é um convite. E, além de ser um convite à santidade e à perfeição, ele é uma forma de viver. E que conclusão que eu chego? Porque existe uma comparação sendo feita. Lá, por exemplo, em Levítico, não é dito assim, ó, seja santo porque você faz isso, deixa eu fazer aquilo. Não, seja porque Deus é. Então, com quem que eu vou aprender a ser santo? Quem é o meu exemplo? Deus. Então, envolve a vida como um todo.
E Jesus Cristo é a revelação de quem Deus é. Então, Jesus Cristo é o meu referencial.
Exato.
Então, eu vou imitá-lo. E santidade e perfeição é esse processo dessa imitação.
Exato.
No caso da perfeição, a palavra originalmente dá a ideia de
amadurecimento.
Né? Eu estou passando por um processo de amadurecimento. Você quer falar?
Não, né? É que a conversa de ontem, né? Ela deu o tom, né, Larissa? Ela deu o tom da conversa de hoje. Foi isso, foi essa ideia, não foi, Larissa, do tema de hoje, né? Ligado ao tema de ontem. E ontem o pastor e a Mayara estavam arrazoando, gosto de falar isso, né? Estavam arrazoando aí sobre
o que significa arrazoar?
Discutir. Buscar razão. Conversando. Né? Encontrar um ponto.
Você tá...
Ele tá bíblico, né?
É. Aí o pastor falou, eu acho, e Mayara também concordou, evidentemente, né, dos santos, que Paulo se referia, os santos de tal lugar.
Corinto, por exemplo.
Exatamente, ela fez a referência, eu até ia pedir para ela citar de novo.
1 Coríntios 5, verso 1.
Porque a Elídia participou aqui e falou, né, ó, pessoas santas, boa tarde. Chamou a gente, pessoas santas, boa tarde. Boa tarde, pessoa santa Elídia. Ela diz, eu sou santa da igreja São Brás, em Curitiba. Sempre leio os livros de Paulo, me dizendo a santa igreja, etc.
Exatamente.
Com um monte de
gente que...
De defeitos.
Que erra.
Só que estão
muito
passando por esse processo de amadurecimento.
Eu acho que, assim, é importante o que o pastor Gilmar falou aqui sobre processo. Porque muita gente enxerga santidade e perfeição como um pódio a ser alcançado.
Isso.
E, biblicamente falando, santidade e perfeição não é um pódio, não é uma escada que você sobe, é um caminho que você trilha.
É linear.
É uma estrada que você anda. E aí eu lembro que no livro Parábolas de Jesus, se eu não me engano é esse, tem uma citação lá que fala sobre, né, esse trecho de Mateus capítulo 5, e o que a autora escreve lá é o seguinte, ela pega o exemplo da plantinha em toda a sua fase de desenvolvimento, desde quando ela é uma sementinha, até depois se tornar, né, um broto, até chegar a ser uma árvore com folhagem e frutos. Então, o que é dito lá? Que essa plantinha, ela é perfeita em cada estágio do seu desenvolvimento.
Sim. Interessante. Sim. E todos nós aqui estamos em algum estágio do nosso crescimento.
Sim.
E qual é... E eu ontem até falei, né, Mayara? A gente não é... Quando a gente está falando sobre isso, nós não estamos sendo condescendentes com o erro, com o pecado.
Não,
não é isso?
Não, não.
Não, mas é o olhar do indivíduo que está no processo da santidade, santidade nesse sentido de amadurecimento, esse indivíduo que foi justificado e que continua sendo justificado, né?
Só esclarecendo, né, o que é a justificação, porque eu acho que...
É legal
esclarecer o que é justificação e o conceito, né? Justificação, santificação. Na justificação, Deus nos declara justos. Nós somos declarados justos por causa de Jesus Cristo, certo? Então a gente é absolvido mesmo sendo culpado, por causa de Jesus Cristo. Então, nós somos declarados justos. Na santificação, nós somos tornados justos. Então, é o novo nascimento que Jesus fala que vem do Espírito.
Em São João capítulo 3.
Certo?
Exatamente.
Então, é um... Se é um novo nascimento, eu gosto dessa linguagem, então você começa de novo, é uma nova pessoa que nasceu. Nasceu do Espírito. Então, quem deve conduzir agora é o Espírito.
E é interessante essa coisa do novo nascimento. Hoje eu estava lendo, então até vou recomendar.
Isso aí é material de primeira.
Acho ótimo quando vocês trazem livros que vocês realmente recomendam, porque o pessoal gosta, né?
Então eu quero recomendar, se você quer entender esse tema de justificação, de santificação, de perfeição, o livro Pecado e Salvação, de George Knight, O que é ser perfeito aos olhos de Deus, recomendo, tá aqui. E ele tá contando
CPB,
uma história.
CPB, né? cpb.com.br, você vai achar esse
vale
material.
Vale a pena, vale a pena. E aí ele conta uma história aqui de um aluno dele que não era cristão, não sei se você vai lembrar dessa história, ele não era cristão e eles estavam falando, e esse aluno procurava ele, muitas vezes na aula de filosofia, para conversar sobre cristianismo. Ele falou, depois de muitos anos eu fui pela primeira vez, ele morava numa outra região do mundo, onde não tinha, a maioria não é cristã e tal, e pela primeira vez eu fui numa igreja cristã. E eu assisti um batismo, o menino falou. Eu assisti um batismo e aí o pastor imergiu alguém, né, na água e quando levantou disse, agora nós temos aqui uma nova pessoa, uma nova criatura. Aí o aluno olhou e falou, mas era a mesma pessoa que estava ali. E aí o George Knight vai falar, né, que aquilo fez ele pensar. Porque depois que você sai do batismo, declaradamente você assumiu, né, que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você volta para casa, você está na mesma casa, você está na mesma realidade, você está com os mesmos amigos, mas o que aconteceu com você a partir dali? O que acontece? E aí ele vai dizer, né, que esse processo de santificação, você vai lembrar, né, Maiara? Né?
É o processo pelo qual nós vamos sendo tornados cada vez mais amáveis.
Exatamente. E não é uma coisa somente vista pelos atos externos. Ele diz que é uma mudança da alma, é algo...
Mudança da natureza.
Exatamente. E que vai mudar todos os seus relacionamentos.
Sim, né? Porque veja bem, ó, por favor, não entenda como desmerecimento, é só uma comparação, tá? Por exemplo, se você tem alguém que sofre com a doença do alcoolismo, certo?
Certo.
Tudo bem? Uhum. Você concorda comigo que não necessariamente a pessoa precisa de Deus para deixar de ser alcoólatra? Se ele não acredita em nada... Tá? Gente, eu não tô desmerecendo, tá? Não tô dizendo que a oração tem poder, não é nada disso. Sim. Eu tô fazendo uma comparação. Sim. Mediante a isso que nós estamos conversando aqui, certo? Se ele faz um tratamento, vai para uma clínica, né? Toma os remédios que hoje tem, né, para esse tratamento, porque alcoolismo é doença, gente, tá? É doença. Então, se ele trata essa doença com os profissionais, pode ser que chegue um momento da vida dele que ele não, né, não consuma mais o álcool, né, enfim, não seja considerado mais um alcoólatra. Agora, a comparação é essa. Ninguém, por força de vontade, sozinho, consegue deixar de ser mentiroso. Porque a mentira é uma falha no caráter. Nem fazendo terapia, às vezes, o mentiroso consegue deixar de ser um mentiroso.
Porque essa é uma ação sobrenatural
Exatamente.
Vai entrar a ação do Espírito Santo na vida do indivíduo.
Exatamente. Hã? Não que no outro caso também não tenha ação do Espírito.
Exatamente.
Lógico,
exatamente,
que tem.
Exatamente.
Mas a comparação que eu estou fazendo é... Um caso, não, né, não necessariamente a pessoa... só dependa de uma ação sobrenatural. Ela tem os recursos naturais dados por Deus para você alcançar a cura dessa doença que eu mencionei. Agora, mentira, que também na psicologia é considerada uma doença, está estudando psicologia, né? É considerada uma doença, né? Essa doença é doença de alma.
É porque nós estamos falando da mudança. A Larissa quer falar.
Pode terminar, pode concluir.
A gente está falando da mudança.
Da natureza.
Da tendência.
E Paulo.
E vai ser um processo, tá? Vai ser um processo.
Paulo, quando escreve lá em Efésios capítulo 4, ele mostra o que é uma vida que está caminhando no caminho da santidade. Acho que vale a pena ler. Você vai abrir aí, pastor? Capítulo 4, ali a partir do verso 28, 29, 30, 31, 32. É muito interessante o que ele escreve ali.
4, 28.
Deixa eu ver aqui se é o 28 mesmo. Eu posso ler aqui, pastor?
Claro.
Olha só o que Paulo fala aqui, né? Ele tá falando de salvação, né? Como ele sempre gostava de falar. E aí, ou é Gálatas agora, eu não lembro. Ah, tá em Romanos, peraí, deixa eu ir pra Efésios. Não, é Efésios mesmo, não é Gálatas.
Eu abri em, é porque eu tava pensando em Romanos 6, que era um outro texto.
É, então, eu vou abrir rapidinho em Efésios aqui, porque esse texto realmente ele é muito interessante. Diz assim, ó, ele falando aqui, ó, capítulo 4, né, de Efésios, ali a partir do verso 17, olha que interessante que ele fala aqui, ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então veja, o andar aqui, ele representa viver, certo? É uma forma de viver, é vida. E como é que os gentios andavam e os cristãos, os santos, né, de Éfeso, santos em Cristo Jesus de Éfeso, não deveriam mais andar? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aqui ele vai dando uma listinha, né? E ele diz assim, ó, mas não foi assim que, né, que aprendesse de Cristo e etc e tal. E aí vem aqui, ó, pro verso, ó que interessante, o verso 23 diz assim, ó: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. O novo homem, criado por quem? Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí, como é que ele vai, né, vai tratar de um monte de coisa que vai tratar de briga, vai tratar de rixa, divisão, amargura, blasfêmia, malícia, gritaria. E aí ele vai concluir essa sessão no 5.1. Assim, ó, aliás, o 4.32 é assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados.
Aí, imitadores.
Então,
é a referência.
Santidade e perfeição é uma imitação a Deus, né?
Certo. E a palavra originalmente usada para essa imitação é como se você tivesse uma linha escrita e você estivesse copiando embaixo o que está escrito na linha, na parte superior. Então eu estou copiando quem ele é.
Sobre ser santo, quando a gente pensa em um santo, a gente imagina, claro, dado tudo que foi falado aqui, mas também alguém que pode sim operar milagres na vida de uma outra pessoa. Isso é bíblico?
Era bíblico que os apóstolos, em algumas determinadas circunstâncias, para comprovarem que de fato eles eram enviados do Messias, eles faziam milagres.
A sombra deles fazia milagres, o tocar
a roupa,
deles fazia milagres. Então, mas aí nós estamos falando, Larissa, de um dom, tá?
De um dom.
Nós estamos falando de um dom. De um dom espiritual concedido.
Sim.
Aí nós iríamos para outra, né?
Outra pauta.
Outra pauta.
Outro tema.
Mas a gente pode arrasoar um pouco, bem rapidinho.
Dá para fazer uma pauta interessante sobre os dons, né?
O santo fazia milagre, biblicamente falando.
Fizemos uma pauta sobre dons com o William Silvestre.
Sim.
O santo, biblicamente falando, ele podia fazer milagre? Sim. Mas não todos.
É porque o dom, Larissa, ele não é... Nenhum dom dá evidência característica de que o indivíduo é santo.
Exatamente.
A evidência de que o indivíduo é santo
é o fruto do Espírito.
Exatamente. Que é o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5.
Inclusive,
é a mudança,
o
né?
que comprova alguém ter sido batizado com o Espírito Santo mesmo, não é o dom que ele possui.
Uhum.
Mas é a característica do fruto do Espírito na vida dele. Pode fazer milagre, pode falar em línguas, pode expulsar demônio. Mas se a vida não aponta para Cristo, porque não se parece com Cristo, nem do Espírito pode ser que esteja vindo esse dom.
É, porque aí eu não sou imitador. Eu vou ler o texto só para citar. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É essa concupiscência da carne, a palavra melhor para a gente traduzir aqui, para a gente entender melhor, é desejo, né? Esse desejo da carne é esta mudança.
É a briga.
Exatamente, interior que vai acontecer. É uma luta que eu tenho, né? Paulo vai dizer isso lá no capítulo 5.
No
capítulo
de Gálatas.
8, capítulo 8 de
Romanos.
Do Romanos, exatamente. Então ele vai dizer, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e eles são opostos entre si. Aí ele vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito não está sob a lei, e aí ele vai falar agora, ele vai falar depois na sequência, né, sobre o fruto do Espírito, né, que é um gomo, né, com várias transformações que acontecem. Então, só para deixar claro, a gente tem a tendência de associar santidade com a realização de milagres também, e isso está dentro do nosso processo cultural de influência e de compreensão.
Uhum.
Né? Mas não é esse o contexto bíblico.
Bom, e dentro do nosso processo temporal...
Tempo se for.
Larissa.
Tem que fazer uma pausa, Veri.
Vamos pausar, então. Daqui a pouco a gente volta falando desse tema de hoje, que é a questão do santo, né? O que é ser santo?
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre santificação, o que é ser santo, o que significa ser santo de acordo com a Bíblia. E mais, você se considera santo? 38% aqui dos nossos ouvintes disseram que sim, se considera uma pessoa santa, 62% disseram que não, que é mais ou menos quantas pessoas, pastor? 38 para 62.
Quase 4 e quase 7. Então, quase 7 acham que não. É isso?
É, 38 para 62, é por aí.
E quase 4 acham que sim.
Uhum.
Aumentou um pouquinho.
Aumentou. Aumentou um pouquinho e diminuiu um pouquinho.
Diminuiu um pouquinho, é. Mas é a concepção, é difícil a gente, né, dizer assim, ah, não, eu sou um santo.
Não, e outra coisa, eu acho
muito,
que...
Tem a ver com a nossa
não semântica só,
cultural.
Não só a questão da concepção, mas o choque de realidade da dessemelhança com Cristo.
Também. Mas essa questão... Mas é legal isso. Mas essa dessemelhança... E aí tem uma frase do George Knight que ele diz assim... Quanto mais o indivíduo está perto de Cristo...
Mais dessemelhante ele se acha.
Exatamente. É. Mais eu percebo assim... Eu sou um miserável mesmo.
Aí a característica de um santo.
É.
Porque o santo que se arroga santo...
Ele...
De acordo com a historinha que nós lemos ontem na Bíblia, ele não é santo. Ele é autossuficiente e arrogante.
É. Uhum. Porque quanto mais um indivíduo acha que ele é, menos percepção ele tem do que ele é. É isso que ele quer dizer, né? Então, quanto mais eu acho que eu sou perfeito, né, menos eu tenho percepção de que eu não sou. Agora, quanto mais estou perto de Cristo, mais eu digo...
Tô longe.
Eu sou ruim mesmo.
Tô longe.
Mas a graça do Senhor, aí entra a graça. Porque não é para pôr o indivíduo na lona, entendeu? Lona no sentido assim, com baixa autoestima, eu não alcanço nada. Não, não é isso. É o Senhor, aí eu vou ao Senhor.
Eu lembrei de uma frase, antes de você falar do que você ia falar, olha lá. É, acho que tá no livro Obreiros Evangélicos, eu acho que tá lá, tá, gente? Que diz assim, explicando, né, o que seria a justificação. É quando Deus pega a glória do homem... lança ao pó e faz pelo homem aquilo que o homem não é capaz de fazer por si mesmo.
Uhum.
É demais, isso é demais. E vocês falaram aí, na Bíblia a gente encontra muitos dos que hoje são considerados, né? A gente tem os exemplos deles, né, e as suas histórias desenrolando na Bíblia, se colocando, né, nessa condição de miserável homem que sou, ou
Paulo digno, tá dizendo isso,
enfim, exatamente. Tantas outras expressões que demonstram isso, né?
Exatamente. E aí eu só quero fazer, você vai fazer a promoção, né? Antes, então faça a promoção. É que você perguntou o negócio, a gente já emendou isso.
Que sensacional.
Mas é que o tempo da Além dos Fatos é um tempo generoso? É um tempo muito bom, mas ainda assim não cabe tudo que a gente tem que falar. Então, se você, porventura, ficou alguma dúvida, assim, quando o programa acabar, fica aqui com a gente ainda, que tem pelo menos mais uns 20 minutos aí de conversa. Mas acabou, poxa vida, eu ainda tenho uma dúvida sobre esse assunto. Abre o seu celular, anota o nosso contato aqui, ó, 012981510081, e manda pra gente, assim, esperança. A gente vai te passar o contato da nossa assistente virtual, a Esperança, que ela sempre faz a brincadeira, né? Que ela é uma máquina, porque ela tá 24 horas por dia, 7 dias da semana trabalhando pra obra do Senhor.
Não, e é o seguinte, se você começa a estudar com a Esperança, e aí você não preenche, ela pergunta. Esses dias ela perguntou pra mim, cadê você? Onde você tá? Isso é demais.
Não falte com ela.
Então anota aí, pode mandar uma mensagem pra gente, que ter a Esperança no seu celular aí como contato fixo é muito bom, vai fazer muito bem pra sua vida, sua caminhada espiritual também. 012981510081. E eu devolvo pra você, pastor.
Não, eu ia citar o texto de Mateus capítulo 5 e o verso 20. Qual é o contexto aqui? O contexto é o Sermão do Monte, e o Sede Vós Perfeitos também está dentro do contexto do Sermão do Monte, concluindo o capítulo 5. E lá no verso 20 ele vai dizer: por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que mesmo que aqueles indivíduos que eram super zelosos, super dedicados, né? E eram vistos como super zelosos, né? Super assim, né? Cumpridores da lei. Não, vocês, a justiça de vocês, o que vocês fazem, tem que ser muito superior. E
ou
ele vai...
seja, né? Uhum. Vocês estão se achando o máximo porque vocês fazem o mínimo.
É.
Uhum. Então, isso que vocês fazem e se orgulham, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o piso. Tem um teto. Isso é o piso.
E lá na conclusão do capítulo, quando ele vai dizer, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai, ele começa o último verso dizendo assim, portanto, né? A expressão portanto dá a ideia
uma
de
conclusão.
Qual é a conclusão ali? De tudo aquilo que ele falou, da dimensão espiritual da lei. E ele termina falando sobre o amor que eu tenho que ter em relação ao meu próximo, amar até o próprio inimigo. Daí ele vai dizer, sede vós perfeito, ou seja, amadureça nesse processo de revelar que você é santo, revelando o meu amor.
O que é ser perfeito, então, ali em Mateus 5, né? Não é ser pecaminoso, porque isso para nós agora é impossível.
Sim.
A gente tem que lutar, se encontrar o pecado, a natureza caída, mas é impossível para a gente agora ser um ser impecaminoso. É. Nós não fomos glorificados ainda.
E a vitória sobre as tendências pecaminosas, elas não são conquistadas por aquilo que eu faço, pelos meus atos externos. E isso não está dizendo que o indivíduo... Porque a gente vai ter muito, né, Mayara, na Bíblia, essa coisa de que a vida espiritual, a vida de amadurecimento, de crescimento, a vida de perfeição, de santidade, é uma luta, né? É uma luta constante, esforçai-vos por entrar pela porta, né? Peleja, boa peleja da fé, tome a armadura. É no sentido do quê? De eu estar próximo daquele que é o vencedor.
Porque eu não venço como ele, eu venço porque ele.
Ele venceu, então eu tenho que estar do lado dele.
Né? Agora, né, colocar um pouquinho, né, tá na hora do parquinho aqui.
Pegar,
né,
fogo, o velho gosta de jogar gasolina.
Nossa, o pastor falou muito da questão cultural, né, que nos trouxe a ser como somos hoje, né, essa coisa do santinho lá e tal. Mas como foi que a coisa chegou nesse ponto, se formos analisar, talvez historicamente ou algo assim, né, essa confusão toda que se faz hoje em torno da questão da santificação, né? Alguém perguntou ontem, né, sobre beatificação e essa coisa toda. Né? Como foi que chegou a esse ponto? E que lição que a gente precisa tirar disso? Né? Ou o que a gente deve dizer para as pessoas, né, que estão à nossa volta, muitas vezes sedentas, né, e carentes de ouvir algo nesse sentido, que às vezes até as liberte de algo que não seja o que a Bíblia aponta. Né?
Essa expressão... Você quer falar, Mayara?
Não, pode falar.
Essa expressão beatificar, ela tá ligada também a um aspecto cultural de um indivíduo que ele está num processo de santificação, né?
Ó,
então
definição.
É um processo anterior. Pode ler.
Aqui diz assim, né, que o beato é a designação dada a uma pessoa que foi beatificada, né, pelo catolicismo romano, né, pela Igreja Católica.
Certo.
A beatificação é um passo anterior à canonização, que é o reconhecimento formal de alguém como santo.
Uhum.
Certo? Quais são os requisitos para ser beato? Ter vivido uma vida de virtude heróica, ter sofrido um martírio ou ter vivido uma vida de virtude exemplar, ter sido intercessor de um milagre.
Geralmente pessoas que já não, né, não vivem mais.
Geralmente, né?
A leitura.
Aí diz aqui, sim, né, que o
reconhecimento, né?
O processo de beatificação, de acordo com o que define, né, o dicionário, tá, gente? A congregação para as causas dos santos analisa as virtudes, obras e milagres de potenciais beatos. O processo de beatificação é longo e rigoroso. E a veneração dos beatos é permitida, mas apenas em sua religião de origem ou onde viveu. Aí cita um exemplo aqui de beatos, né? Madre Teresa de Calcutá, Padre Pio, né?
Uhum.
Aí tem a origem da palavra beato aqui, que parece que vem do latim, beatus, né? Que significa feliz, bem-aventurado, santo, rico,
exatamente,
e etc.
Exatamente,
né?
Exatamente. Agora, é lógico, né? Aqui a gente está dando uma concepção cultural.
Claro.
Não significa que a gente não tenha admiração ou apreciação pela vida dedicada que essas pessoas
com
tiveram.
Com toda certeza.
Né? Isso é importante a gente destacar, né? Que foram, eu, por exemplo...
Excelentes referências.
Exatamente, eu leio, né? Agora, todas essas pessoas, biblicamente, elas tiveram sua natureza pecaminosa. Porque o processo de santificação, ele pode dar pra gente algumas concepções erradas, entendeu?
Sim.
Concepções equivocadas. Como, por exemplo, o indivíduo achar que para ele tornar-se santo, ele deve ficar assim, isolado, né? A vida ascética, né?
Isso, ascética,
né? Ascética. Então, muitas dessas pessoas se dedicaram para aquilo que elas, né?
Uhum, uhum.
Foram dedicadas. Então, nós temos admiração, mas isso não muda. Viver de forma ascética ou eu me dedicar o máximo, isso não muda a minha natureza. Isso vai acontecer quando Jesus voltar.
Inclusive, né, algumas dessas pessoas que hoje são consideradas santas são da Bíblia, como São Paulo, né, como são colocados. E outros que na Bíblia têm importância até parecida, próxima, não são considerados. Eu sempre às vezes penso nessa situação que se encontra.
Então, assim, se eu pudesse...
O relato.
Em suma, o que é um santo na Bíblia, né? Um santo da Bíblia é aquele que foi justificado por Cristo. E agora está, né, vivendo uma vida com Cristo. Então a maior luta, eu imagino, hoje não seja aceitar Cristo, mas seja permanecer com Cristo.
Uhum.
Essa é a grande luta.
Uhum.
Porque aceitar Jesus, de certa forma, no contexto de mundo religioso que a gente vive aqui, Brasil, América do Sul, etc e tal.
Uma cultura cristã. Né?
Uma cultura cristã é fácil. Não posso dizer isso de quem aceita Cristo lá em países que o cristianismo não é uma religião majoritária,
sim,
né?
Sim.
Aí aceitar Jesus já não é tão simples. E também, dentro de alguns casos, algumas famílias, né, algumas circunstâncias, também pode ser que não seja fácil. Mas a grande luta é permanecer em Cristo.
E a gente permanece pela ação
do Espírito
na gente, né? Romanos capítulo 8, eu posso ler aqui alguns versos, né? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito é para a vida. E aí ele vai dizer lá no verso 9, né? E se alguém está em Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se, porém, alguém está em Cristo, há uma nova mudança, o Espírito vive nele e esse Espírito vai vivificá-lo, ou seja, vai dar para ele uma nova vida.
Muito bem, consideramos aqui agora, Larissa, sobre a questão da beatificação, uhum. né? Conceituado aqui pelos nossos debatentes.
Um ouvinte nosso.
Gostou, é maravilhoso. Hoje eu estou dando das expressões boas.
Inclusive tem um texto de Romanos mesmo que Paulo afirma que é o Espírito quem nos santifica.
Uhum. Yes. Um ouvinte nosso, ele comentou ontem aqui no nosso canal do YouTube, e eu achei muito interessante trazer essa pergunta para hoje também. Uhum. Ser santo é fazer parte da família de Deus?
Sim.
Fazer parte da família de Deus.
Você veja assim, eu não me lembro de nenhuma história bíblica, se você lembrar, pastor.
Uhum, uhum.
Mas acho que o único que é chamado de o santo de Deus é Cristo. Eu digo assim, no quesito pessoal. Uhum. Mas todas as vezes que a questão do ser santo é mencionado, é sempre no contexto de comunidade.
Uhum.
É um convite não só para uma pessoa, mas é um convite para uma comunidade. Entendeu? Uhum. Sejam santos. Os santos de Éfeso. Os santos de. Entendeu?
Agora, isso não
fez
limita.
Sentido, desculpa, só fez sentido agora, né? A expressão santo o santo dos santos, né?
Sim.
É o santo de Deus. Né? Ou seja, o santo.
Inclusive,
todos
quem chama Jesus de. Reconhece Jesus como o santo de Deus é o demônio. Uhum. Quando vai expulsar do menino de Gadara lá.
Agora, isso não limita a atuação do Espírito e a busca que o Espírito tem por cada pessoa em todas as comunidades religiosas, e eu estou dizendo não cristãs, no mundo, tá? Porque um indivíduo que é santo, se ele faz parte da família de Deus, mas isso não significa...
Que para ser você precisa fazer.
Exatamente, ou que ele possa... Que o processo de mudança vai acontecer por ele fazer parte. O fato dele fazer parte vai contribuir para esse crescimento. Por isso que a gente vai à igreja, por isso que a gente congrega, porque eu encontro pessoas, por isso que eu sento com a Mayara e converso com a Mayara sobre determinados assuntos, porque a gente cresce no conhecimento, entendeu? Então há uma mudança. Agora... Isso não significa que o Espírito de Deus não está trabalhando em todas as comunidades religiosas no mundo, velho.
Cristãs ou não cristãs.
Exatamente. Sim. Porque senão a gente vai limitar a salvação somente para o mundo ocidental, onde está a maior parte dos cristãos.
Ok.
E aí, porque o Espírito... Paulo vai dizer que ninguém vai ser indisculpável.
E outra
capelão.
Coisa, Jesus diz que o Espírito é livre. Por isso que ele compara o Espírito com o vento. O Espírito é livre, soberano e todo, né, e todo poderoso. E quando a gente vai ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia, o Espírito se manifesta em lugares que naquela época seria inaceitável a manifestação do Espírito ali.
Uhum.
Acontece um Pentecoste dentro da casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e Pedro diz a mesma coisa que nos aconteceu lá em Jerusalém, aconteceu lá, eu vi com os meus próprios olhos.
E eles não tinham sido batizados ainda.
Exatamente.
Eles não tinham. Eles receberam o dom sem ainda fazerem parte da própria família.
Exatamente. Da própria família de Deus, assim, pelo senso comum do que é ser família de
exatamente,
Deus.
Exatamente, exatamente.
Em Atos mesmo vai ter um episódio que o Espírito se manifesta no meio do ocultismo. Tem lá o mago, né? O Elimas, tem o Simão, o outro Simão lá que aparece na história que é mágico também. No meio do ocultismo, o Espírito Santo se manifesta. Então assim, quem sou eu? Aí eu vou usar a frase de Pedro, né? Quando Pedro foi indagado do porquê que ele entrou na casa de um gentio, né? E quebrou uma tradição religiosa lá da época.
Levou testemunhas, né? Levou testemunhas.
Aí Pedro falou assim, quem sou eu pra resistir ao Espírito?
Uhum.
Então assim, eu parafrasei essa frase hoje da seguinte forma: quem sou eu para dizer pro Espírito aonde ele pode ou não pode ir? Entendeu? Estamos invertendo os papéis, então. O que ele pode ou não pode fazer? Quem sou eu para dizer isso pro Espírito?
Bom,
o Senhor quer salvar.
Uhum. Eu diria uma coisa, Larissa, não sei se vai te preocupar.
O tempo?
Né? Não,
o tempo.
O tempo, com certeza. Eu falo da enquete. Dá uma olhada aí onde parou a nossa enquete.
Ela continua igual.
Hã?
Uhum.
Dizendo o seguinte: você se considera uma pessoa santa? Sim, 33%. Não, 67%. Ou seja, A maior parte não se considera. E agora?
Mas aí eu acho importante essa pergunta de agora, velho. Uhum. Do que então é ser santo? De fato, na Bíblia, quando a gente abre, o que a Bíblia fala pra gente que ser santo é? Pra que o pessoal talvez, né... Ah, eu não sou por causa disso, disso, disso. Mas aí... Disso. Mas quando a Bíblia vem e diz o que é, talvez...
É, mas aí entendam que a Bíblia não é assim que funciona. Ela não tem um texto bíblico que você vai abrir e vai dizer, é isso. Não.
Mas ela não te conta o que é ser santo?
Ela conta. Ser um santo é aquele que busca imitar a Deus. Como que eu imito a Deus se eu nunca vi a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente busca ser semelhante a Cristo, no caráter, no fruto do Espírito, quanto mais amáveis, quanto mais bondosos, fiéis, equilibrados...
E aí, volta o que a gente falou ontem, né, Mayara? Que a palavra santo significa aquele indivíduo que foi separado...
Foi separado para um propósito.
Qual é o propósito? O propósito é...
Aqui, ó.
Ser semelhante a Cristo.
Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida.
Esse é o grande objetivo.
É o que Paulo fala lá em Romanos. Esse texto de Romanos, ele é bem conhecido. Tem vários textos, aliás, né?
Qual que você está pensando?
Do capítulo 8 mesmo, lá, não é? No capítulo 8 que fala do que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Capítulo 8, verso 26.
Então, ó, olha o que diz aqui, ó. Ele fala assim, ó. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Qual é o propósito? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uhum. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, qual que é o grande propósito de Deus para a nossa vida? É a semelhança com Cristo. É a semelhança com Cristo. Então, o que é ser santo na Bíblia? Uhum. Um santo na Bíblia é aquele que está buscando, no máximo que puder, dentro da sua esfera de ação, ser mais semelhante a Jesus. Aí, esse texto, como que ele tem que ser interpretado? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para o propósito. Qual o propósito? A semelhança com Cristo. Uhum. É nesse sentido.
Então, esse é um processo, Larissa. Então, para a gente ser objetivo, né? Quando a gente fala de santidade na Bíblia, a gente está falando de um processo de a gente se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Quando nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo, nossa percepção da vida... E o George Knight trabalha um negócio muito legal. Nossa percepção do relacionamento com o próximo e do relacionamento com Deus, ele vai ser diferente, que vai ser motivado pelo amor. Então não é mais aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus Cristo fez. Mas eu vou querer estar perto dele. Eu vou querer estar com ele.
Você quer ver um exemplo?
A gente não está eximindo, porque quando a gente fala de amor também, alguns podem achar, então não tem prática, não tem obra. Não, tem. Mas
o amor é demonstrável.
Exatamente. E não é uma prática de obras para que eu conquiste pelo que eu estou fazendo.
É porque eu sou, por isso eu faço.
Exatamente.
Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Sim. E se eu sou, o mérito não é meu, o mérito é dele.
Exato.
Quando Jesus fala dos dois grandes mandamentos, né? E ele fala do amar ao teu próximo como a ti mesmo, como que esse texto era entendido lá no Antigo Testamento? Porque é uma citação que Jesus está fazendo do Antigo Testamento. Uma das possibilidades de entendimento para esse texto, ame o teu próximo como a ti mesmo, é o seguinte: ame o teu próximo, é como você. Uhum. Aí você fala, pensa, puxa, como eu sou bom, eu tenho dificuldades, eu tenho debilidades, eu tenho fraquezas, eu tenho problemas no meu caráter. Puxa, então eu tenho que ser misericordioso com quem errou comigo, porque eu também erro.
E ser semelhante a Cristo, ou imitá-lo, me livra da maior batalha que eu tenho, ter orgulho daquilo que eu faço, que é o meu eu. Por isso a minha percepção de fazer de ser vai ser diferente. Então, não vou vencer o pecado. Aí entra a questão, né, de que ser santo na Bíblia não é a impecaminosidade, né? Mas, ou seja, eu vou ter uma outra percepção do pecado, que a vitória do pecado não é pelo que eu faço.
É pelo
não,
que ele faz.
É por aquilo que ele fez por mim e está fazendo por mim. Está intercedendo por mim. Por isso que eu vou a ele.
De forma bem objetiva. Uhum. Como ser santo? Ao invés de falar mal de quem está falando mal de você, bem diga, mas não com falsidade. Paulo vai falar isso em Romanos 12. Se você tem a oportunidade de se vingar, entrega para Deus, não se vingue.
Aí você está no processo do amadurecimento. Exato. Que é o que vai dizer
lá.
É
a perfeição.
Exatamente, o contexto.
Se você sabe que tem um inimigo, ao invés de falar mal dele, de ir contra ele, ore por ele.
É. Pensando no que estava acontecendo na enquete, foi ótimo vocês dizerem tudo isso aí, né? Porque o pessoal não está se colocando aí como separados, né? Finalizamos.
Véi, finalizamos, mas eu não podia deixar de mandar um abraço para aquela que é dona das quintas-feiras.
É verdade, doutora.
E mais que hoje não pode estar aqui, ela está acompanhando a gente.
Ah, minha querida Wélida, um abraço.
Doutora. Nossa colaboradora aqui, marca presença mesmo aqui.
E qual era a pergunta da nossa ouvinte inicial que você ia fazer?
O que é ser
santo? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação dela, né? Que foi o que vocês falaram, né? Ser separado.
Muito bom. Finalizamos, Larissa.
Finalizamos. A gente volta na segunda-feira com mais Além dos Fatos, mas você continua aqui na Rádio Novo Tempo, porque agora vem José Almatos e as 10 mais.
Um abraço para todo mundo.